Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, gordo, gorda. Que tal uma caminhada, hein? Ou uma corridinha, ou corridona? Pois então, eu sei que o podcast Café Brasil é ouvido por um monte de gente durante suas caminhadas, matinais, corridas e exercícios físicos. Se você é um desses e tá aí amarrando tênis, se aquecendo na esteira ou entrando na pista, vamos juntos. Este programa é em sua homenagem, o Café Brasil Saúde. Para começar, um pequeno texto que é muito conhecido no meio dos corredores. Toda manhã, na África, uma gazela acorda. Ela sabe que deve correr mais rápido que o leão ou será morta. Toda manhã na África, um leão acorda. Ele sabe que tem que correr mais rápido que a gazela, mais lenta, ou morrerá de fome. Não importa se você é um leão ou uma gazela, quando o sol nascer, é melhor você começar a correr.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Este programa chega até você com a ajuda musculosa, nutritiva e saborosa de quem nos alimenta com um ingrediente indispensável: cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E quem ganhou um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas essa semana foi o Adriano Cabral, que escreveu assim: Seu Luciano, eu sou um ouvinte passivo, escuto sempre que posso na rádio e já gravei alguns podcasts em um CD, DVD que deixei na academia. É difícil conciliar músculos com cérebro. Essa foi a conclusão a qual eu cheguei quando estava na academia escutando o programa gravado num tocador de CDs e um cidadão disse para procurar uma rádio melhor, uma que tivesse música. Difícil, mas como o cidadão estava ao meu lado, questionei se ele sabia o que estava ouvindo. Cara, ele sabia. Disse que estava falando do ouvinte de podcast, mas aí ele emendou: pô, cara, não dá pra malhar ouvindo isso. Desisti com aquele lá, mas eu continuo minha batalha divulgando, distribuindo DVD com seus programas para pessoas que eu acho que vão escutar. Uma hora, acredito que vou ouvir: cara, legal, aquele podcast. Ou pelo menos, ô, cara, o que é aquilo no DVD, hein? Pelo menos saberei que a pessoa ouviu. Mas o que me fez vir escrever, além de toda a ética que é exalada em seus programas, é para dizer que adoro isso. Me sinto mais cidadão, menos exilado ético. Quando escutei o episódio Amigos que Perdemos, doeu na alma. Saí procurando o telefone de um grande amigo. Eu liguei, mas não conseguia nada. Fui para o Orkut, Facebook e nada. Me senti mal. Como pude não dar atenção para o meu amigo, hein? Mas uma noite entrei no MSN, o que não é comum, e lá estava o Bruno piscando. A primeira coisa que pedi foi o telefone. Depois falei da minha angústia e, na sequência, enviei o link desse episódio do Café Brasil, dizendo que isso explicaria tudo. Agradeço por ter a paciência ou o prazer de nos proporcionar esses momentos mágicos, seu Luciano. E daqui eu vou fazendo o meu trabalho de formiguinha e tornando o meu dia útil. Olha que legal, o Adriano ganhou o livro, pois comentou o programa. O Adriano, continua insistindo aí, ó. Quem sabe você convence o brucutu lá da academia, né? E você aí, hein? Tem uma historinha pra contar? É, escreve pra gente. Pois é, e o Thiago Arnaud, que é chefe, e mantém um blog muito interessante chamado Conversa Guisada, conta suas iniciativas para emagrecer. E começa o seu texto assim: Um dia você acorda e entende que já não tem mais 18 anos e que a saúde também não está naqueles melhores dias. Nenhum problema declarado, é verdade, mas às vezes bate um sentimento meio nostálgico de uma juventude ainda existente, mas muito escondida abaixo de uma adiposa corrida diária pelo sucesso profissional. Mas um dia isso tudo o incomoda e muda sua forma de se vestir. E o faz optar por roupas mais folgadas, ao invés daquelas que no passado valorizavam suas linhas de tão justas e que você, por puro desejo de regresso, ainda não se desfez. Começa a aceitar a ideia de que um número ou dois a mais no seu manequim lhe traz maior conforto e acredita piamente que este é o motivo do ganho numérico. Nem todos percebem que existe um conformismo negro por trás desse quadro quase depressivo. Aceitar que engordar faz parte da natureza humana, tomando como referência o avanço natural da maturidade. Aceitar que é normal engordar após os 30 é imputar-se fracassado.
O pôr do sol vai renovar de lá de novo teu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris, cor do sangue, cor do sangue, cor do sangue. O beijo meu vem com um melado decorado, cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terra de gigantes e super-homens, super mosca, super carioca, super eu, super eu.
Você tá ouvindo Magrelinha, o sucesso de Luiz Melodia, aqui na voz de Fátima Lacerda, uma brasileira que vive há anos em Berlim e de onde manda iscas intelectuais para o portal Café Brasil. Então, fracassado, sabe que isso nunca me ocorreu, hein? Eu tô de 12 a 15 quilos acima do que seria o razoável pra minha altura. Já estou com 55 anos e entrei naquela fase do conformismo que o Thiago comentou. Tá duro sair dela, viu? Vou ver se hoje eu me inspiro. Eu sempre fui de jogar bola e durante anos fui magro, magro de verdade. Depois que casei, que foi na mesma época em que comecei a trabalhar pra valer, eu fui engordando aos poucos, nada demais. E até o começo dos anos 90 ainda mantive um certo conforto. Talvez com 2 ou 3 quilinhos acima do peso, que não é nenhum problema. Quando fui ao Everest em 2001, aos 44 anos de idade, eu fiquei nos trinques. Emagreci antes da viagem uns 7 quilos e durante a viagem outros 5. Voltei que era uma beleza. E depois eu não consegui manter a magrura por uma série de questões. Em 2006, eu tive um descolamento de retina no olho esquerdo, devido a fatores genéticos. Fiz uma cirurgia delicada e o médico recomendou que eu não fizesse nenhum esforço físico por um bom período. Bom, dali pra frente foi só quilo e mais quilo. Engordei, a minha coluna piorou e em seguida eu saí da empresa em que eu trabalhava para virar empresário. Minha agenda ficou desregrada e ir na academia começou a doer. E o resultado é o seguinte, eu nunca estive tão gordo na minha vida. Peso hoje cerca de 92 quilos, o que é demais para meus 1,73m de altura. E dói tudo, meu. Tentei mudar os hábitos alimentares, entrar num grupo de corrida, voltar para a academia, mas eu não consegui nada disso. Em parte por causa de dores lombares que me atrapalham 24 horas por dia. Eu entrei naquela fase do conformismo que o Thiago falou. Mas eu tenho que sair dessa, viu? Em busca da magreza perdida.
Balão, subiu, viu?
Delícia, essa música chama-se Balão Ão, é de Antônio Madureira, Ronaldo Brito e Assis Lima, interpretada por um coral infantil. É assim que eu me sinto, viu? Um balão. Tempos atrás eu recebi de um leitor um e-mail contando que ele estava escrevendo um livro sobre corridas. E pedia humildemente que eu fizesse o prefácio. Pô, logo eu, que pouco tempo antes estava procurando gente para fazer o prefácio do meu livro, agora eu era convidado, é. Escrevi com gosto, sem nunca ter corrido, sabe? E hoje, quando leio aquele texto, fico até com vergonha. Como é que um gordo se mete a escrever aquilo, hein? O livro Pernas para que te quero, de autoria do Márcio Dederic, foi lançado no começo de 2004 e é um prato cheio para quem curte corridas. O prefácio que eu escrevi chama-se Pernas, e é esse que você ouve agora ao som de Vou Correndo Te Buscar, do Tim Maia, aqui, com o violão sempre delicioso do Renato Piau.
Thank you.
mas normalmente eu me interesso pelas das mulheres, sabe? Poucas coisas são tão insinuantes, atraentes e plásticas como as pernas bem torneadas e cuidadas de uma mulher. Mas as pernas de um jogador de futebol, na sequência mágica do drible, são tão hipnotizantes quanto as da coisa mais linda, mais cheia de graça que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. E as pernas do boxeador, hein? Alguém esquece de Muhammad Ali e seu bailado técnico, enérgico e bem-humorado, hein? E as pernas de Fred Astaire, ou da passista da escola de samba, ao som da melodia, encantando e entusiasmando, hein? As pernas revestidas de jeans dos estudantes em passeata nos anos 60. As pernas finas dos campeões de natação que parecem pouco trabalhar. As pernas com canelas grossas dos jogadores de basquete. As pernas ágeis dos grandes tenistas alcançando bolas impossíveis. E mesmo as pernas de quem não as tem. Pernas são parte de nossa vida. Nos levam e trazem para coisas boas e ruins. Estão ali a nosso serviço e a gente se esquece delas com facilidade. Mas quando faltam ou quando tremem, percebemos como são importantes. O Márcio Dederic escolheu falar de um esporte totalmente focado na função principal das pernas, levar o resto do corpo pelo mundo. Confesso que correr nunca foi a minha praia, eu prefiro andar. Uma vez, quando comecei a fazer academia para tentar manter a forma física, um cartaz na parede me chamou a atenção. No pain, no gain. É mais ou menos como sem dor, sem ganho. Era preciso malhar muito, suar a camisa, sentir as dores musculares para ver os resultados. Na moleza, nada de músculos. Pois durante toda a vida eu tive milhares de exemplos que apenas vieram a comprovar essa tese. Mas o melhor de todos aconteceu quando eu fiz a minha caminhada ao campo base do Everest, no Nepal, em abril de 2001. São 100 quilômetros de pura exaustão, subidas íngremes e descidas para acabar com qualquer joelho, dores de cabeça, falta de oxigênio, frio abaixo de zero. Em determinados momentos eu achei que não conseguiria prosseguir, tamanho sofrimento. Mas sabe o que eu fazia nos momentos de desespero, hein? Eu olhava para cima e via montanhas com 8 mil metros de altura, via que eu estava no Himalaia, a caminho do meu sonho. Essa constatação bastava para me dar forças que faltavam. No final da viagem, ao fazer um levantamento das coisas que eu vi e vivi, ficou claro que aquela minha experiência não poderia ter sido de graça. Não dá para simplesmente pegar um avião, descer no campo base do Everest e ver o que eu vi, viver o que eu vivi. As maravilhas que me impactaram para o resto da vida têm um custo, o sofrimento da caminhada. É preciso sofrer tudo aquilo para vivenciar minha experiência. Sem sacrifício não se conquista a montanha. No pain, no gain. Um dos momentos de maior descoberta foi quando encontrei meu ritmo da caminhada. Foi quando percebi que ao colocar as pernas em ritmo com a respiração, com os braços, com o coração, o corpo todo se transformava numa máquina de andar. O corpo todo se transformava em pernas. Quando a minha viagem terminou, ficou aquela sensação gostosa do dever cumprido. Um prazer saboreado ao recordar cada passo, rever cada foto. Uma sensação como aquela dor muscular gostosa depois da atividade física, sabe? A dor que nos dá a certeza de que estamos progredindo. A dor que é vencida conforme vamos ficando melhores. Foram as pernas que me levaram a realizar o sonho da minha vida.
Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver. Longe de mim, por isso corro demais. Corro demais, então corro demais só pra te ver. Se você está ao meu lado, eu só ando devagar. Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa, outro dia
chegar, então eu corro demais. Corro demais, corro demais, só pra te ver.
Outro clássico do Roberto Carlos, que aliás toca muito pouco aqui no Café Brasil. Não é que a Cissa não gosta dele, mas a gente vai dar um jeito nisso. Olha, você está ouvindo Por Isso Eu Corro Demais, de Roberto e Erasmo, com a Adriana Calcanhoto.
Eu não corria demais, agora corro demais, corro demais, só pra te ver.
Imaginei que os corredores devem passar por um processo semelhante àquele que eu passei no Everest, uma espécie de transe da corrida. A elevação do corpo e do espírito a um estado superior, focado num objetivo, numa tarefa, alheio ao mundo que o cerca. E quando leio as crônicas do Márcio, percebo como esses sonhos podem ser simples ou complexos. Podem estar na cidade ou no campo, podem ser curtos ou longos, podem ser sofridos ou curtidos, podem ser possíveis ou quase impossíveis. E percebo também que a chegada é só o momento de finalizar uma grande curtição, a caminhada ou corrida. É nela que está o prazer. É caminhando ou correndo que construímos uma ponte para o momento máximo de chegar onde nos propusemos a chegar. Às vezes dói, viu? Às vezes não chegamos lá, às vezes desistimos. E o Márcio mostra que, amando o que fazemos, dores, sofrimentos e dificuldades são apenas detalhes. Detalhes a serem vencidos pela força de vontade, no caso dele, pelas pernas. Pernas, 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 para que te quero, hein? Ora, Márcio, para me levar pelos meus sonhos, pela vida, pelo mundo. Só não precisei delas para viajar pelas páginas do seu livro, mas será que não, hein? Em vários momentos eu me vi correndo ao lado do Márcio. E lá estavam elas, na minha imaginação, as pernas. Viva as pernas! É principalmente as das moças.
Não posso mais viver sem ver seus olhos. E não consigo respirar o próprio ar. Você estando longe, mesmo perto. E esta distância já é hora de acabar. Apareça antes que eu resolva correndo te buscar só pra te amar. Correndo vou te amar. Correndo vou te amar. Yeah, yeah.
Jura que você pensou que eu não ia tocar o Tim Maia? É, então tá.
Confesso que estou apaixonado e fico louco só de ver você chegar.
Então encontro um texto interessante do Yuri Lage no blog BH Race. O nome é Contrata-se Maratonistas. Ao fundo você ouvirá um legítimo representante da música nativista, Antônio Soares de Oliveira, o tio Bilia, lá da região de Missões, no Rio Grande do Sul, com seu Perna Dura. Poucos sabem, mas nos Estados Unidos é comum as pessoas escreverem em seu currículo não só experiência profissional, cursos e diplomas, mas também maratonas completadas. Surpresa é talvez para o primeiro olhar, mas se analisarmos bem faz todo sentido. Pessoas que correm e conseguem atingir a marca dos 42 quilômetros sem dúvida reúnem uma série de características positivas que são relevantes em uma contratação profissional. A começar pela saúde. Maratonistas são saudáveis, magros e não abusam da má alimentação. Não é comum encontrar corredores com diabetes, hipertensão, cardiopatias ou estresse. Eles são sempre dispostos e dificilmente têm motivos para faltar no trabalho. A não ser para correr, né, Yuri? Pois é. Em seguida, eu penso no humor. Corredores de maratona são sempre bem-humorados. Passam a maioria do tempo de bem com a vida, leves e pacientes. Sem dúvida, seres fáceis de lidar no dia a dia e que dificilmente trarão problemas de convivência em seu ambiente profissional. Em terceiro lugar, e para mim o mais importante nas características, está algo que chamo de determinação. Não tem como correr uma maratona sem ser uma pessoa determinada. Planejar, trabalhar duro e alcançar o objetivo pretendido é sem dúvida o que há de mais nobre na existência humana. E isso todo maratonista já conseguiu. Tenho certeza que essas três qualidades são muito bem vistas por qualquer RH e podem fazer a diferença na hora de um desempate. Pô, meu, eu tô me sentindo um merda.
Oh, yes, all right, thank you very much, ok, Mr. Altamiro. Passa fora, senhor!
Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar o pandeiro e o zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Oh, chiclete, eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Foi orororororo,
bate, bate, bate.
Foi orororororo,
bate, bate, bate.
Foi orororororo,
bate, bate, bate.
Eu quero ver a confusão.
Este é o clássico Chiclete com Banana de Almira Castilho, então esposa de Jackson do Pandeiro, em parceria com Valdec Arthur Macedo. Você deve estar perguntando o que essa música está fazendo aqui, né? Ela está aqui por causa do apelido do Valdec, que era Gordurinha.
Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira.
Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira.
Pois então, aceitar que engordar faz parte da natureza humana, tomando como referência o avanço natural da maturidade. Aceitar que é normal engordar após os 30 é imputar-se fracassado. Determinação, conformismo, depressão, são esses os fantasmas com os quais estou lidando atualmente, sabe? Porque eu tô gordo demais, mas eu vou sair dessa, viu? E para você que ouve o Café Brasil enquanto malha, corre, treina e se mexe, um grande abraço e minhas mais sinceras invejas. Sim, é o som de Corre, Corre, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, que o Café Brasil, que enrolou você com o papo de gordo, vai embora. Com o sobrepesado Lala Moreira na técnica, a sobrepesada Cissa Camargo na produção e eu, o sobrepesado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Adriano Cabral, o Tiago Arnaud, Yuri Lage, Gordurinha, Fátima Lacerda, o Coral Infantil de Antônio Madureira, Ronaldo Brito e Assis Lima, Renato Piau, Tim Maia, Adriana Calcanhoto, Tio Bilia e Rita Lee. Esse é o Café Brasil, um programa de peso focado no fitness intelectual de seus ouvintes. Um programa que quer emagrecer a gordura cerebral e colocar em seu lugar músculos cerebrais. Um programa que quer a sua mente em forma. Gostou da proposta, hein? Chega mais! Visite o www.portalcafebrasil.com.br e participe conosco dessa maratona cultural. Para terminar, uma frase que me veio à mente ontem à noite, na mesa da lanchonete Oregon, no momento em que o garçom me entregava o melhor x-egg salada do mundo. Os magros que me desculpem, mas a gordura é fundamental.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda.